Hora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
Você já sabe. Um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
7:21, sinal de alerta para os possíveis impactos do El Niño no agro. Setor de grãos pode ser um dos mais afetados.
Meteorologistas acompanham com preocupação a possibilidade de formação de um novo El Niño ainda neste ano. Conforme a Agência Climática dos Estados Unidos, uma das mais renomadas do planeta, a chance do fenômeno se estabelecer ao longo deste ano ultrapassa os 90%, com estimativa de duração até o início de 2027. Na prática, o El Niño costuma provocar temporais no sul do Brasil e redução das chuvas entre o centro-oeste, sudeste e nordeste, o que pode atrasar o início do período chuvoso e elevar as temperaturas em Minas Gerais, o que impacta diretamente o setor agropecuário. O doutor em climatologia e pesquisador da UFMG, Alceu Raposo, explica o que já é possível prever sobre o comportamento do clima nos próximos meses.
O principal núcleo ou centro de pesquisas dedicados ao El Niño é a NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. E o que esse departamento, esse núcleo, mandou no seu boletim nos últimos dias é que, de fato, a probabilidade da entrada do El Niño na América do Sul, ela é de 93 a 96% já no mês de junho. Contudo, não se sabe ainda, segundo essa agência, se será um super El Niño ou não. Independente se de fato se concretizar, como os modelos estão indicando, teremos então ondas de calor, temperaturas acima da média histórica para Minas Gerais, diminuição da precipitação na segundo semestre, quando então começa o nosso verão, trazendo de fato prejuízos para a agricultura.
O gerente do agronegócio do sistema Faeng-Senar, Rafael Rocha, detalha quais são as principais preocupações do setor.
A gente tem trabalhado com a possibilidade, com o planejamento real, de acontecer esse El Niño, que tem expectativas de ser muito severo, né? Então, com as ações desse El Niño e aí características, né, de chuvas intensas no sul do país e da região central para cima, principalmente pegando Minas Gerais, um inverno mais rigoroso, né, uma seca mais rigorosa, isso prejudica bastante, nos preocupa bastante.
O que no seu ponto de vista, né, no agronegócio pode ser mais impactado? Seria o setor de grãos, do café, tem alguma outra cultura que pode ser afetada?
Bom, com relação ao setor de grãos, né, a gente entende sim, porque ocorrendo esta seca mais prolongada. Isso pode atrasar o início do plantio da soja, principalmente, da primeira safra como um todo, e, consequentemente, só havendo um atraso nesse plantio, haverá um atraso na colheita que, consequentemente, vai trazer um atraso na safrinha. E isso traz, principalmente para milho e sorgo, uma janela menor de colheita e plantio para o próximo, para a safra 26-27. Né? Isso pode prejudicar bastante. Com relação ao feijão também, há um receio, porque é uma cultura que sofre muito com as chuvas escassas e com café, em especial, nossa principal cultura, né, que vem alavancando nosso agronegócio. O receio, né, no 25, 26, a expectativa é que tenhamos uma boa safra de recuperação das safras anteriores, mas que se vier um El Niño tão severo assim, pode prejudicar nossa safra, sim.
Repórter Gustavo Cícero.
7:24.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E Minas conta com a força do agro. O agro conta com a energia da CEMIG.
Semana de boas e más notícias para o agro brasileiro, não é isso, Valdir Barbosa? Bom dia.
Bom dia. O agronegócio abre a semana com algumas boas perspectivas, mas também incertezas que preocupam o setor há alguns anos. O produtor e o trabalhador rural tiveram uma notícia interessante, que é o novo contrato de trabalho que poderá ser feito com aquelas pessoas que recebem qualquer benefício do pacotão de bondade do governo, a exemplo do Bolsa Família. Até então, esses trabalhadores não podiam ser remunerados oficialmente, porque senão perderiam o benefício gratuito do governo. Agora a situação mudou. O trabalhador rural pode ter contrato como safrista, ou seja, durante o plantio e colheita agrícola, como a soja, milho, feijão, café e outros produtos, continuando a receber o benefício do governo. O contrato pode ter duração de 2 anos, com os períodos da safra determinados, o que poderá aumentar a oferta de mão de obra no campo, que anda bem escassa. No Supremo Tribunal Federal, o caso da ferrovia Ferrogrão estava com mais de 10 anos sem solução, mas por causa de problemas ambientais e desacordo com os povos indígenas. A Ferrogrão mostra dados importantes que justificam a sua construção. É uma ligação férrea de Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, no Pará, um trajeto de 933 quilômetros. Hoje, o transporte dos grãos da região centro-oeste é feito pela BR-163, um total de 40 milhões de toneladas por ano. Cada viagem do trem pela Ferrogrão, quando estiver construída, vai reduzir a circulação de 400 caminhões. Menos acidentes, menos emissão de gases, ficando o frete mais barato em torno de 30%. A ferrovia vai ser construída paralelamente à BR-163 e ocupará uma área de 850 hectares da reserva indígena de Jamanchim, que possui um total de 863 mil hectares. Trata-se de uma área que vai ser reservada para Ferrogrão, insignificante se considerarmos o avanço logístico também para o agro brasileiro. No final da decisão do STF, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que por parte do Supremo não havia mais nada a se resolver. Porém, todas as licenças ambientais deverão estar liberadas pelos órgãos competentes para o início da construção da Ferrogrão. Aí vem aquele pensamento pessimista, ou aquilo que se vê com frequência. Será que dessa vez o projeto sai do papel? Espera-se também para essa semana alguma novidade por parte do ministro da Agricultura, André de Paula, que está em Pequim, a respeito do tarifaço que brevemente vem sobre a carne bovina brasileira. A exportação no mês de abril aumentou 12%, com a soja e a carne bovina sendo dois produtos embarcados em bom volume para a China. Produtores de soja estão preocupados com o acordo entre China e Estados Unidos. Os chineses se comprometeram a comprar 25 milhões de toneladas por ano. o Brasil perderia uma fatia da soja vendida para a China. Hoje, 80 milhões de toneladas que foram embarcadas ano passado. E amanhã, o Ministério da Agricultura promete entregar documentos sanitários exigidos pela União Europeia para que não haja bloqueio na exportação das carnes de frango e bovina para a Europa, o que também preocupa muito. O preço do boi no mercado interno teve queda porque a oferta aumentou e o consumo não. Os preços da carne para o consumidor continuam a mesma coisa, caros. O mercado espera uma recuperação de vendas durante a Copa do Mundo. O Ministério da Fazenda e o Senado devem acertar até terça-feira o Desenrola Rural, que vai beneficiar os produtores que estão com dívidas de financiamentos no banco. Falta o acerto do valor total a ser disponibilizado pelo governo. A Fazenda fala em 80 bilhões e o Senado trabalha com 180 bilhões. A princípio, haverá carência de 2 anos e os juros serão na média de 4% ao ano para os pequenos produtores, 6% para os médios e 10% ao ano para os grandes produtores. Vamos aguardar. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faengue Senar, a camisa verde que transforma. E Semig Agro, uma dupla de sucesso. Semig, governo de Minas, aqui o trem prospera.
7:31 a seguir, mineiros entram em campo pelo Brasileirão. Cruzeiro enfrenta a Chapecoense.
E o Atlético encara o Corinthians fora de casa.
32, o número de semanas que durou minha gravidez. 40, os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5, o peso dele quando teve alta. 17, a idade do meu filho hoje. 4, são as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas.
Itatiaia, Campeonato Brasileiro.
A partir das 2:30, logo depois do Domingão Esportivo. Cruzeiro e Chapecoense. O time celeste quer fazer a festa no Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, o Mineirão é o setor.
A bola rola às 16:00 no recado do Poeta Azul. Seis e meia, é a vez do Galo, direto da capital paulista, Corinthians e Atlético, o galão da massa, quer encostar no G6, a emoção é do Caixa.
Agora a zaga voltou para a batida, caça!
No YouTube tem a transmissão na íntegra de América e Vila de Goiás. O Coelhão na briga pela primeira vitória na Série B. A vibração é comigo. Oferecimento KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Anunciando para o próximo sábado, a final da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Arsenal, direto da Hungria.
7h34. Brasileiros preparam o bolso para a Copa do Mundo. Pelas ruas, a população admite que não abre mão de torcer pelo Brasil com churrasco e cerveja.
A proximidade da Copa do Mundo de 2026 já movimenta a indústria mineira, que aposta em aumento nas vendas de carnes e bebidas durante o torneio. Uma pesquisa da Mind Miners mostra que 83% dos brasileiros pretendem acompanhar os jogos e 76% devem mudar os hábitos de consumo no período, impulsionando encontros em casa e churrasco entre amigos e familiares. O presidente da Sinduscarne, Pedro Braga, afirma que em copas anteriores alguns produtos chegaram a registrar uma alta de até 200% nos dias de jogos, exigindo reforço na produção e logística.
A nossa expectativa são principalmente os cortes de churrasco. A gente também tem oportunidade aí para venda de cortes premium, principalmente a linha Angus, que é com maior valor agregado, e também tem toda a outra parte de petiscos ali, que entra bastante carne suína, linguiças, complementos do churrasco, que em Minas é muito consolidado a carne suína, linguiça e outros produtos.
Em edições anteriores, houve um aumento de até 200% no consumo em dias de jogos, né? O que muda na operação da indústria para dar conta dessa demanda mais concentrada nesse período?
Junho e julho já são meses estratégicos para a indústria. A gente tem aí as festas de mina, que aumenta muito o consumo de defumados, então a indústria já vem se preparando. Dentro da indústria, a gente aumenta os turnos, usa hora extra do pessoal para conseguir suprir essa demanda. Às vezes tem algum reforço com mão de obra extra, principalmente no transporte e na logística, para essa mercadoria chegar nos pontos de varejo.
Falando sobre valores agora, a gente tem visto uma alta na carne bovina. Isso pode afastar o consumidor? Tem alguma alternativa?
Isso, a carne bovina é a queridinha dos brasileiros, né? Mesmo o preço estando nos maiores patamares dos últimos anos, ela continua sendo muito consumida, mas abre também espaço para as outras proteínas, que Minas tem o maior consumo de carne suína do Brasil. A gente tem toda a parte de linguiças, defumados, e também temos as proteínas de frango também, que acompanham muito bem no churrasco. Então, para quem quer economizar, tem essas outras dicas de proteína, mas também não vamos deixar a carne de boi do lado e a nossa saudosa picanha.
Agora, a diretora de cerveja de um e-commerce, Amanda Gouveia, estima aumento de até 20% nas vendas durante a competição. A aposta da marca é unir futebol e cerveja artesanal em uma edição especial voltada ao público que costuma acompanhar os jogos em bares e reuniões domésticas.
A gente já reparou que esse tipo de evento aumenta o consumo da cerveja. E é curioso porque aumenta também em casa. Porque não é um evento que as pessoas vão conseguir sair de casa para ir pro estádio assistir aqui, né? Então, as pessoas assistem às vezes em casa ou em bares. E o consumo em casa para nós, que somos uma empresa que vende e-commerce, que é exatamente esse consumo, a gente percebe bastante esse aumento. O consumo de cerveja durante jogos de futebol é um hábito do nosso consumidor. É um hábito claro, assim, que a gente já fez algumas pesquisas e é uma coisa que acontece muito. Principalmente por ser uma cerveja especial. Então, às vezes, o cara tá sozinho em casa, vai assistir o jogo. Então, ele vai lá e pega duas latinhas de cerveja que ele gosta muito e toma nesse momento que é dele, assim.
A Itatiaia também foi às ruas para conversar com a população e entender se o que eles estão preferindo é tomar uma cerveja em casa, sair com os amigos ou fazer um churrasco só entre a família.
Meu nome é Romeu, tenho 25 anos e a profissão é motorista.
Um dia de jogo, de Copa, é ideal para você. Tem uma cerveja, tem um churrasco, não precisa de nada disso.
Tem alguma coisa, né? Um cervejinho, um churrasquinho. Pra acompanhar, tem que estar sozinho, não dá, tem que ter alguma coisa.
Já é tradição também do brasileiro.
São tradição, não tem como. Brasileiro tem que ter uma cervejinha, um churrasquinho, um tropeiro.
Então a compra de carne aí deve aumentar, e da cerveja também, né?
A oferta e a demanda, né? Que na hora de comprar todo mundo vai aumentar lá.
Não vai deixar de comprar, de curtir por causa disso.
De comprar, pô, vai encarecer os trem igual gasolina. Aumenta, você tem que pôr gasolina. Gilberto, 46, profissão motorista.
Na Copa você prefere fazer o quê? Sair pra um barzinho, beber em casa, um churrasquinho, como que é?
Eu gosto de beber em casa, churrasquinho, não gosto de bagunça. Eu gosto de ouvir, prestar atenção e saber o que tá acontecendo. Aí no meio de bagunça não dá.
Com certeza, então vai rolar um tiragostozinho ali?
Com certeza, churrasco não falta não.
Repórter Laura Gorino. 7h38.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Vem chegando ele, Antônio Carlos, para falar tudo sobre o futebol, até porque hoje os mineiros em campo, né, Antônio Carlos? O Cruzeiro encara a Chapecoense e o Atlético vai lá em São Paulo enfrentar o Corinthians. Quais são as expectativas para os nossos times mineiros neste domingão, hein? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda Viegas. Bom dia, Fabiano Frade.
Bom dia, Caião. Já no ritmo, hein? No camisa pique, do Brasil e tudo.
Tá aqui a amarelinha, no pique e sem poder beber nada. Trabalho, trabalho e trabalho. Seguinte, Fernanda Viegas, é simples, simples. O Galo vence o Corinthians lá, o América vence o Vila de Goiás aqui, o Cruzeiro bate a Chape. Simples assim. Vou começar com Cláudio Rezende, então. Cláudio, a missão do Galo é voltar a vencer fora de casa, bater nesse timão hoje?
É a principal missão do Galo agora nos dois últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo pelo Brasileirão. Voltar a vencer fora de casa. O que aconteceu apenas uma vez, distante de Belo Horizonte na competição. Foi quando goleou a Chapecoense por 4-0. Hoje vai enfrentar o adversário desesperado, Corinthians, na zona de rebaixamento. O técnico Barba Domingues trouxe time completo. E pode começar o jogo com Everson, Natanael, Juan, Júnior Alonso e Renan Lodi, Maicon, Alan Franco, Bernard, Coelho, Minda e Cassierra. O Galo que tenta encerrar o jejum, que vem desde 2022, sem vencer o Corinthians aqui na capital paulista.
Ô Galão, 6:30, mais cedo às 16h, o Cruzeiro recebe a Chape no Mineirão. Emerson Pancieri, mais de 40 mil torcedores para esse jogo, bom dia.
Bom dia para você, Antônio Carlos, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. Hoje já tem mais de 40 mil cruzeirenses confirmados para o duelo contra a Chapecoense às 16h no Mineirão. E aí, é gigante da Pampulha em azul e branco para o Cruzeiro buscar essa vitória, chegar aos 23 pontos no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro busca a sexta vitória na competição. Com o reforço do Matheus Henrique, tá à disposição, tá relacionado. Vai ser opção no banco de reservas do Cruzeiro. A dúvida é quem fica com a vaga do Arroio. O Sinisterra, a informação que aguenta 60 minutos. Será que ele inicia o jogo? Então poderia começar com Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian, com Matheus Pereira, Sinisterra e Caio Jorge. Vamos esperar porque o técnico Arthur Jorge só definiu o Cruzeiro na pré-eleição. Cruzeiro de olho em contratação, tá firme no mercado e está de olho no lateral esquerdo Gabriel Rojas, de 28 anos, pertence ao Racing, foi campeão da Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro com a camisa do Racing, campeão também da Recopa para cima do Botafogo, e o Cruzeiro busca a contratação deste jogador, já que o Cauã Prates, em agosto, está indo para o Borussia Dortmund. Segue com você, Antônio Carlos.
Obrigado. E o América, 6:30, joga contra a equipe do Vila Nova de Goiás. Ô Fabrício Calazans, você está ligado? Contra a equipe do Vila Nova de Goiás. Ô Fabrício Calazans, você está ligado aí? A arbitragem é FIFA?
Tô ligado, Canhão Antônio Carlos. Um abraço pra você, deixa comigo. Um abraço pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. Matheus Delgado Candançan, arbitragem FIFA para América e Vila Nova. Logo mais às 6:30 na Arena Independência. O Vila Nova abriu a rodada em quarto lugar. Vem de vitória para cima do Avaí. O América abriu na lanterna e vai fechar na lanterna. Ainda que vença o Vila Nova, o América buscando essa noite a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Silva faz mistério. Escalação só no vestiário do Indepa. E a dúvida principal dele está no meio-campo. Se o Felipe Amaral terá ou não condição de começar jogando, porque se queixou de dores na coxa esquerda. Se não der para ele, começa o Otávio. Gustavo no gol. Léo Alaba, Natan, Rafa Barcelos e Arthur. Felipe Amaral ou Otávio, com a Lei Elizari, Segovinha, Mastriani e Everton Brito. Zagueiro Manuel, recém-contratado, está no bid, pode ser opção no banco e quem sabe até mesmo começar jogando. E a expectativa de atletas que vem se recuperando de lesões: zagueiro Ricardo Silva, o volante Val Soares, o atacante Gabriel Barros. O América pode ter, portanto, novidades esta noite contra o Vila no Independência. Canhão.
Valeu, Fabrício Calazans. Ô, Fernanda Viegas, ô, Fabiano Frade.
Opa!
eu vou fazer uma pergunta agora dificílima para o Elton Campos, viu, Fernanda?
Ai, gente,
Tem certeza que ele vai dar a resposta. Ô, ídolo, faltam quantos dias para a Copa do Mundo?
Antônio Carlos, faltam 18 dias para a Copa do Mundo e o presidente da Federação do Irã confirmou que a seleção iraniana ficará concentrada em Tijuana, no México, e só irá aos Estados Unidos para realizar os jogos da Copa do Mundo. Foi a maneira encontrada entre os dois governos, FIFA e Federação Iraniana, para conceder os vistos nos passaportes dos atletas do Irã. Desta maneira, a seleção do Irã, confirmo, ficará concentrada em Tijuana, no México. Antônio Carlos.
Valeu, Wellington Campos. Eu devolvo para vocês aí, Fernanda Viegas e o nosso Fabiano Frade.
Ô, Canhão, já tá com a mala pronta já pra Copa do Mundo?
Prontíssima. Nossa, espero que eu fique lá pelo menos uns 40 dias, que a seleção brasileira vá até a decisão, viu, Fabiano? Mas já tá praticamente pronta, só falta fechar.
Muito bem, vai brilhar assim como a seleção brasileira lá. Se
depender da sua animação, a gente já trouxe a taça, né, não?
É o Hexa que tá vindo aí, Fernanda.
Oh, meu Deus, tomara que venha. 7:45, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia, tiroteio perto da Casa Branca deixou um morto e um ferido nos Estados Unidos.
Trump afirma que negociação com o Irã está avançada e sinaliza a reabertura do Estreito de Hormuz. Daqui a pouquinho o nosso noticiário internacional.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem. Sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Contagem regressiva. Faltam 18 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
7:48.
Itatiaia Internacional.
O Trump elogia o serviço secreto após tiroteio perto da Casa Branca, com um morto e um ferido. Márcia Bechara.
Um homem armado abriu fogo na noite de ontem perto do perímetro de segurança da Casa Branca em Washington e foi baleado pelos agentes do serviço secreto. O ataque aconteceu por volta das 18 horas no horário local, 19 no horário de Brasília, quando o suspeito sacou uma arma e começou a atirar. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava dentro da Casa Branca no momento do ataque. Em mensagem nas redes sociais, ele elogiou a atuação rápida das forças de segurança, afirmou que o suspeito tinha histórico de violência e demonstrava obsessão pelo prédio. Segundo a imprensa norte-americana, o homem tinha 21 anos e já havia sido visto anteriormente nas proximidades da Casa Branca. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou hoje que um acordo com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio pode ser anunciado nas próximas horas, ainda neste domingo. Segundo ele, a expectativa de uma boa notícia. O entendimento também buscaria limitar o risco de um programa nuclear iraniano. O presidente Donald Trump disse que o acordo já estaria amplamente negociado, faltando apenas uma conclusão formal. De acordo com informações de bastidores, o Irã teria aceitado abrir mão de estoques de urânio altamente enriquecido. E a Rússia lançou um dos maiores ataques recentes contra a Ucrânia, com cerca de 600 drones e 90 mísseis na noite de sábado para domingo, incluindo um míssil balístico hipersônico do tipo Oreshnik. Segundo autoridades ucranianas, a informação também foi confirmada pela Rússia neste domingo. Esse míssil é extremamente veloz, capaz de viajar a mais de 5 vezes a velocidade do som, o que dificulta a interceptação pelos sistemas de defesa. A França enfrenta um episódio de calor incomum para essa época do ano, com temperaturas que podem chegar a 33 graus, muito acima da média para a primavera europeia, e um fenômeno associado ao avanço antecipado de massas de ar quente vindas do norte da África. Especialistas apontam que esse tipo de evento precoce tende a se tornar mais frequente com o agravamento das mudanças climáticas.
Pelo menos 24 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em um ataque à bomba contra um trem no sudoeste do Paquistão.
Segundo a agência de notícias AFP, o trem transportava militares e famílias que estavam viajando para celebrar a festa do sacrifício, uma das datas mais importantes do calendário muçulmano, que começa na terça-feira.
O ataque foi reivindicado por rebeldes separatistas do Exército de Libertação do Baluchistão. O ataque é o mais recente de uma série de grandes atentados contra trens, forças de segurança e infraestrutura na província, rica em minerais, que faz fronteira com o Irã e o Afeganistão.
7:51 a seguir, os filmes e as séries em destaque no cinema e nas plataformas de assinatura.
Pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não?
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordarem.
Filandou pra Celeste?
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Guarda Barato, Pague da Família. Guarda Barato,
alegria. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir.
Agora, 7:54, grave acidente no norte de Minas. Vitor Brandão.
Fernanda Viegas, o Corpo de Bombeiros acaba de confirmar que está em deslocamento para essa ocorrência no quilômetro 236 da BR-251 em Salinas, no norte de Minas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as informações preliminares dão conta de que uma carreta e um ônibus colidiram frontalmente neste quilômetro e posteriormente pegaram fogo. Ainda não há informação nem detalhes se há vítimas e o estado dessas possíveis vítimas desse acidente. Fato é que a rodovia está completamente interditada neste momento, os veículos foram completamente tomados pelas chamas e a gente percebe pelas imagens cedidas à Itatiaia de que um dos veículos está completamente destruído. O Corpo de Bombeiros está no local, assim também como a Polícia Rodoviária Federal, e assim que houver mais detalhes desse acidente, a gente volta com mais informações. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
Obrigado, Vitor Brandão. 7:55. Vamos agora, neste domingão, conferir os lançamentos da semana no cinema e nas plataformas por assinatura. Bom dia, Laura.
Bom dia para todo mundo. As dicas de hoje chegam com cinema brasileiro, terror psicológico, histórias reais e muita fantasia musical. Bora conferir? Vamos começar pelas novidades do cinema. O cinema brasileiro ganha um retrato emocionante de um dos seus maiores nomes.
Deus é Brasileiro 2, youtubers.
Ação!
Acabou.
Corta. Para Viggo Mevoy, mergulha na trajetória do cineasta Cacá Diegues, diretor responsável por aproximar o público da história, da cultura e da identidade do Brasil através da sétima arte.
Ação!
Ei! Me ouço aqui, por favor.
O documentário revisita os mais de 60 anos de carreira do artista, misturando cenas de seus filmes com entrevistas marcantes concedidas ao longo da vida.
Tem um asteroide real vindo na direção.
Você pode improvisar se você quiser.
Não, mas tá gostoso esse texto.
A produção ainda apresenta imagens inéditas dos bastidores de Deus Ainda é Brasileiro, o último filme dirigido por Cacá. Isso além de outros encontros com parceiros de profissão e amigos que acompanharam sua caminhada no cinema nacional. Uma viagem afetiva e cinematográfica pela obra de um diretor que ajudou a transformar o cinema brasileiro em espelho do próprio país.
Vamos refugir.
Agora, para quem gosta de suspense e terror psicológico, a dica é Rocum, o pesadelo da bruxa. Nessa história, um escritor chamado Owen Baum viaja para uma pousada isolada na Irlanda. Ele tem a missão de espalhar as cinzas do pai, atendendo ao último desejo da família.
No coração da floresta, vivia.
Mas o que parecia ser apenas um retiro silencioso, logo se transforma em um verdadeiro pesadelo.
Uma funcionária desapareceu.
O que acham que aconteceu com ela?
Vá para casa, enquanto ainda se parece com a foto do passaporte.
Enquanto enfrenta o luto e memórias traumáticas, Bauman começa a ser perseguido por visões perturbadoras ligadas a uma antiga bruxa que assombra o hotel.
Adolfo, há muito tempo atrás.
Entre desaparecimentos misteriosos, sonhos assustadores e forças sobrenaturais, o personagem mergulha numa batalha intensa contra os próprios medos e os segredos sombrios daquele lugar.
Vivia uma bruxa.
Agora vamos para o streaming. Chega a Disney Plus uma produção inspirada em história real, marcada por fé, obsessão e transformação social. O Testamento de Anne Lee dirigido por Mona Fastwold, acompanha a trajetória da líder religiosa Ann Lee, fundadora da comunidade conhecida como os Shakers. Ann desafia as convenções da época ao defender igualdade de gênero e justiça social em meio a uma sociedade profundamente conservadora. E fechando as dicas de hoje, uma das continuações mais aguardadas pelos fãs dos musicais chegou à Amazon Prime.
Não tem mais volta. Isso é entre nós, o mágico e eu.
Wicked Parte 2 acompanha os acontecimentos finais da história de Elphaba e Glinda, aprofundando a relação entre as duas personagens antes dos eventos clássicos de O Mágico de Oz.
O maravilhoso Mágico de Oz. Ninguém acreditou em você mais do que eu. Elphaba, eles estão atrás de você.
Enquanto Elphaba passa a ser temida como a bruxa má do oeste, Glinda tenta lidar com o peso da fama, das escolhas e da amizade colocada à prova. Com fantasia, romance e números musicais grandiosos, o filme promete expandir ainda mais o universo mágico que conquistou gerações nos palcos da Broadway e agora também nos cinemas. Uma produção de Léo Martiniano, repórter Laura Gorino.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas em Belo Horizonte, hoje é domingo, 24 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, o giro de notícias de 8 horas.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
E tem veículo capotado neste momento na capital mineira, Vitor Brandão. Bom dia.
Bom dia para você, Fabiano Frade, para você, Fernanda Viegas. Bom dia. Mesmo, um carro capotado interdita parcialmente a Avenida Pedro I em direção ao centro de Belo Horizonte. O veículo se encontra na faixa da esquerda logo após o acesso pela MG10. A Polícia Militar foi acionada e ainda não há informação sobre feridos. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, Vitor Brandão.
Agora, as condições do tempo.
Neste domingo, Belo Horizonte terá um dia de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura aqui na capital terá uma ligeira elevação, com máxima chegando aos 27 graus. Repórter Aline Neves.
8 e 2.
Do Fato, com Edilene Lopes.
Edilene, semana decisiva para a proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a expectativa é de que a matéria seja aprovada, não é isso? Bom dia.
Bom dia a todos. Sim, esta é a semana da votação da escala 6x1 na Câmara dos Deputados. A previsão é que ela ocorra na quinta-feira, dia 28. Passará pela comissão e logo depois pelo plenário da Câmara. Amanhã, segunda-feira, deve ser apresentado um relatório. Base e oposição divergem sobre alguns pontos. Fato é que, de fato, a matéria deve passar, porque tanto a base do presidente Lula quanto os opositores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos em sua maioria, são a favor dessa proposta. A base do presidente Lula quer que a escala 6x1 comece a valer de imediato, assim que for aprovada pela Câmara e pelo Senado e for promulgada pelo Congresso Nacional. Eles querem que pelo menos 5 dias trabalhados e 2 dias de folga comecem a valer, mesmo que a jornada de trabalho não seja reduzida de imediato. Esse é o principal ponto de debate neste momento. A oposição e o relator conversam sobre uma possibilidade de redução de 1 hora de jornada por ano, ou seja, em 4 anos reduzir seria de 44 para 40 horas. Essa é uma posição que está na mesa, está sendo colocada, mas a expectativa é para que sim, a proposta do fim da escala 6x1 seja aprovada. Existe também um projeto de lei que trata da mesma matéria e foi enviado pelo governo federal, enquanto a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que muda a Constituição Federal, deve ficar com os grandes temas, ou seja, estabelecer 5 dias trabalhados e 2 dias de folga, garantir que não haja diminuição de salário e reduzir as 44 para 40 horas. O projeto de lei deve tratar de pormenores, ou seja, da regulamentação. Esses 5x2, por exemplo, pode ser que virem 4x3, enfim, que haja uma conversa tal entre patrões e empregados que seja garantida a redução da jornada ou do número de dias trabalhados, mas que os pormenores possam ser combinados entre as partes. Fato é que essa é uma proposta para a qual há tendência de aprovação no Congresso Nacional. Uma excelente semana para nós, que seja muito abençoada.
8h04 a seguir aqui no Jornal da Itatiaia, nova modalidade de investimento promete ser mais rentável do que a poupança.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ande cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
8 e 7, a facilidade de obtenção de crédito entre os jovens tem feito o número de inadimplentes aumentar. Consumidores entre 18 e 25 anos de idade representam mais de 10% dos endividados do país.
O acesso ao crédito entre jovens brasileiros dobra em apenas 8 anos e já preocupa especialistas por causa do aumento das dívidas. Dados do Banco Central mostram que o número de jovens com crédito passou de 13 milhões e 700 mil lá em 2016 para 27 milhões e 600 mil em 2024. Desse total, cerca de 70% ganham até 2 salários mínimos. A facilidade dos bancos digitais, do Pix e dos cartões de crédito tem feito muita gente perder o controle dos gastos. O resultado aparece na inadimplência. Segundo o Serasa, o Brasil já soma 82 milhões e 800 mil pessoas endividadas. Jovens de 18 a 25 anos representam mais de 11% dos inadimplentes no país. Muitos recebem limites altos, mesmo sem renda fixa. Tem jovem que ganha R$700 e recebeu cartão com limite de 2 mil. Nossa reportagem conversou com alguns deles de Belo Horizonte sobre o endividamento precoce.
Eu sou o Daniel Antônio, completei 18 agora e trabalho no almoxarifado. Amigo, no momento eu sou um deles, né, que tá devendo muita coisa pra pouco dinheiro. E como já não tem muito controle financeiro, a gente já não aprende a controlar, acaba que sai muito do limite, do excesso.
Principalmente nessa fase da vida, né, que a gente começa a comprar tudo sozinho, sai ali um pouco da aba dos pais, querendo ou não, ganha pouco também, né?
Ganha muito pouco e principalmente agora que tem a emoção de poder te comprar, acaba que estraga mais ainda.
Vou conversar com o rapaz aqui, fala pra gente seu nome completo, a idade e a profissão.
Meu nome é Guilherme Gustavo Pereira Vieira, eu tenho 18 anos e eu sou operador de caixa.
Saiu uma pesquisa dizendo que os jovens aí abaixo de 30 anos, né? Estão bem inadimplentes no país, você tá conseguindo pagar as dívidas, tá se virando, como é que estão suas finanças? Conta pra gente.
Eu pego, uso meu crédito, quando chega no dia de pagamento eu pago certinho, sem sujar o nome, entendeu? Tá mantendo.
Ou seja, você teve uma educação financeira boa pra conseguir administrar tudo, né?
Sim, também tenho vale alimentação, também eu consigo manter.
Quem alerta para o endividamento precoce, que pode comprometer os sonhos de como, por exemplo, comprar carro e casa e até manter as contas em dia, é a educadora financeira Ellen Silvério.
Hoje, os jovens têm muito mais facilidade para acessar crédito. Em poucos minutos, eles conseguem abrir uma conta, receber um cartão e começar a consumir. Isso traz inclusão financeira, o que é positivo. O problema é que a responsabilidade financeira não cresceu na mesma velocidade. Muitos dos jovens, eles começam uma vida adulta acreditando que o limite do cartão é aumento de renda, e não é. O cartão, ele representa uma dívida futura, na verdade, né? Quando ele é usado sem planejamento, principalmente para sustentar um padrão de vida que não cabe no orçamento desse jovem, aí começa um ciclo perigoso de parcelamentos, atrasos e inadimplência precoce. Existe um fator muito forte nisso tudo, que é a pressão social também que o jovem vive. Hoje, as redes sociais, elas vendem uma ideia de sucesso imediato. Então, o jovem, ele sente necessidade de consumir, viajar, comprar, viver experiências e muitas vezes ele usa o crédito para manter uma imagem que não corresponde aí à realidade financeira dele.
Ouvimos a educadora financeira Ellen Silvério. Repórter Clever Ribeiro.
8:11, nova modalidade de investimento oferece à população de baixa renda aplicações a partir de R$1.
A partir de agora, com R$1, o brasileiro pode começar a investir e principalmente ter lucro. A alternativa foi batizada pelo governo federal como Novo Tesouro Reserva. Essa poupança pode render por mês quase 15%. A medida tem o objetivo de fazer com que o brasileiro passe a contar com uma espécie de reserva de emergência. O economista Carlos Eduardo Costa explica como funciona esse novo meio de poupar dinheiro.
Então, o Tesouro Reserva é uma nova modalidade de títulos que o governo está oferecendo, principalmente para ajudar o pequeno poupador a constituir um dos hábitos mais saudáveis que nós podemos ter na nossa vida financeira. Uma reserva de emergência, uma reserva da paz, com uma excelente rentabilidade, uma vez que o Tesouro Reserva tem seus ganhos atrelados à taxa Selic, e nos últimos meses a taxa Selic está bem atrativa, dando uma remuneração bem considerável ao investidor. Ele também não tem volatilidade, ele não varia ao longo do tempo, então você tem certeza do valor que você vai resgatar. Ele tem uma outra questão que é super importante quando a gente fala de reserva de emergência, é a liquidez. Você pode pedir o resgate a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e esse dinheiro inclusive vai poder voltar para uma outra conta sua através do Pix.
Repórter Alice Brito.
8:13. A nota fiscal de papel vai acabar e o impacto maior vai ser para os pequenos negócios que ainda não estavam usando a versão digital do documento.
Para ajudar na transição, o aplicativo Nota Fiscal Fácil promete auxiliar os comerciantes a se adaptarem.
A antiga nota fiscal de papel, feita à mão, principalmente por pequenos comerciantes, está com os dias contados. A chamada nota fiscal de série D vai ser extinta a partir de agosto, conforme comunicado pela Secretaria Estadual de Fazenda. Ainda utilizado entre varejistas do Simples Nacional e microempreendedores, esse modelo de nota será totalmente substituído pelo sistema eletrônico. Daniel Iranir, coordenadora jurídico-tributária da Fecomércio de Minas Gerais, explica o que muda com a nova determinação.
A principal mudança é que a nota fiscal de papel, conhecida como nota de balcão ou nota série D, deixará de existir. A partir de agosto de 2026, a emissão passará a ser obrigatoriamente de forma digital. Essa mudança faz parte da preparação para a reforma tributária, porque os novos tributos sobre o consumo, o IBS e a CBS, dependerão de documentos fiscais eletrônicos para funcionar corretamente.
E aí, que tipo de adaptação que a pessoa que utiliza essa nota tem que fazer a partir de agora?
Para quem já utiliza a nota fiscal eletrônica, nada muda quanto à forma de emissão. A empresa deve continuar a emitir a nota fiscal de forma eletrônica. O maior impacto será para os MEIs, pequenos comerciantes e empresas do Simples Nacional que ainda usam o talão de papel no dia a dia. Esses contribuintes precisarão se adaptar ao meio digital, mas o objetivo dessa adaptação foi justamente simplificar o processo, inclusive com a criação da Nota Fiscal Fácil, que é um aplicativo que poderá ser acessado por uma conta vinculada ao gov.br. Então, por meio desse aplicativo, o MEI, esse pequeno comerciante, ao invés de fazer aquela nota no talão de papel, ele utiliza esse aplicativo para poder emitir a nota fiscal.
Então, esses comerciantes, eles já têm que fazer esse cadastro no aplicativo, já se adiantar para fazer essa transição.
Isso, exatamente. A orientação é não deixar para a última hora. Quem ainda utiliza a nota de papel deve começar desde já a conhecer esse sistema e se adaptar ao novo modelo digital antes da obrigatoriedade, que começa em agosto de 2026. A ideia é que, com a reforma tributária, para trazer essa simplificação e também para que o governo consiga fazer a apuração correta do IBS e da CBS, que são os novos tributos, que tudo circule ali de forma eletrônica. Então, por isso que estão ocorrendo aí essas modificações com relação à nota fiscal.
Repórter Giovana Meirelles.
8:15, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia, queda da fertilidade amplia busca por tratamento e pressiona a fila do SUS em Minas.
E ainda, você confere o Observatório Feminino.
Você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Ande cá! Tem ninguém aí, não?
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
8:19, especialista aponta que mudanças no estilo de vida, adiamento da maternidade e questões de saúde contribuem para a redução da fertilidade. Em Minas Gerais, a fila para fertilização in vitro pelo SUS já soma cerca de 5 mil pacientes